Nos últimos dias, o Brasil e parte do mundo têm sofrido com atentados. Jovens com idades entre 16 a 30 anos usando armas, entrando em escolas, igrejas e fazendo vítimas de forma aleatória. No Brasil, dois assassinos entraram em uma escola e mataram 8 pessoas. Horas depois do crime, o vice-presidente, Hamilton Mourão, assim como centenas de outros pais, culparam ou ligaram o crime à prática do jogo de videogames, principalmente os violentos, aquele com o uso de armas. E também vamos falar nesta entrevista a respeito de uma situação que tem tirado o sono de alguns pais: a boneca Momo, ou Momô. Está circulando nas redes sociais que vídeos infantis no YouTube, em determinado momento, aparece a imagem assustadora com voz sinistra pedindo que as crianças se cortem ou machuquem seus amiguinhos. Aqui nos estúdios eu recebo a psicóloga Daniela Moreira, que vai falar pra gente a respeito desses dois temas. Daniela, seja muito bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, boa tarde. Dois temas bastante polêmicos, né? E que tem gerado realmente uma discussão muito grande.
Muito complicado, verdade. Nós iniciamos então, Daniela, a respeito desses atentados que vem acontecendo, que aconteceu recentemente no Brasil. Felizmente tivemos até a perda de uma ubaense. O presidente, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e alguns outros pais, a opinião naquele primeiro momento de ligar este atentado à prática de jogar videogames, principalmente aqueles de lutas, aqueles que usam armas. No primeiro momento de investigação da polícia, viu que os dois jovens, os dois assassinos que entraram na escola, eles tinham ligação, gostavam, né, de praticar esse tipo de jogo. Existe, de fato, alguma ligação para esse tipo de crime?
Então, a gente sabe que essa realmente é uma questão bastante polêmica, inclusive gerou revolta na internet dos gamers, né, afirmando que o videogame por si só, ele não causa influência nesses casos de agressividade. O que a gente sabe é que alguns estudos já concluíram que a exposição a jogos de videogame violento é um fator de risco, né? Ele apenas sozinho não influencia, não somente ele, mas ele é sim considerado um fator de risco. O que pode acontecer é que às vezes as crianças ou adolescentes que já têm uma predisposição à agressividade ou que têm uma família um pouco mais desestruturada, isso pode também ser um fator que pode influenciar. Então acaba que a gente pode dizer o seguinte: os jogos de videogames, eles podem funcionar como uma inspiração quando já existe uma predisposição para agressividade e violência nesses jovens.
Poderia ampliar o lado ruim da pessoa?
Sim, pode porque pode servir de inspiração. Uhum. Mas assim, a gente ainda tem que tomar um certo cuidado, porque quando acontece ataques violentos como esses, as pessoas buscam respostas, né, para o acontecido. E normalmente eles vão buscar respostas mais rápidas e mais fáceis. Uhum. Então, quando você consegue associar adolescentes a jogos de videogames, você fecha ali uma resposta. Mas a gente precisa ter cuidado, porque essa não é somente a influência. Então, a gente acaba se desligando dos outros fatores que podem ser tão significativos quanto, né? Por exemplo, a prática de bullying ou algum transtorno mental também, que pode gerar essa agressividade, ou a família realmente desestruturada, violência doméstica. Então, tudo isso porque a gente sabe que as crianças, elas aprendem por imitação, e o contexto que ela vive, o ambiente que ela vive também pode influenciar.
Daniela, hoje o videogame se tornou uma válvula de escape para os pais?
Sem dúvida. Se a gente for analisar antigamente, os pais eram mais presentes na vida dos filhos. Alguns não trabalhavam fora, as mães talvez ficassem mais tempo dentro de casa. Hoje a gente não pode julgar porque os pais trabalham fora, né, e precisa de ter essa válvula de escape. O que a gente tem que tomar cuidado é que deixar os filhos apenas à mercê de jogos eletrônicos, computador, tablet, celular, isso pode gerar uma sequela, uma consequência. Então, o importante é sempre vigiar, monitorar o que essas crianças estão fazendo, né? Monitorar mesmo dentro do computador o que as crianças estão fazendo, o histórico que ela está acessando, os vídeos que ela tem assistido, né? Tudo isso, prioridade para os pais. Eles precisam entender esse ponto.
Tem que tomar conta mesmo, né?
Com certeza.
Ô, Daniela, como que um pai ou a mãe deve se comportar ao perceber que o filho, principalmente o adolescente, né, está começando a ficar mais isolado dentro de um quarto, principalmente passando horas e horas na frente do computador, jogando videogame ou apenas navegando na internet? Qual qual que é o alerta que deve ser observado?
O primeiro passo é o diálogo sempre. É, como você mesmo afirmou, às vezes o isolamento dessa criança, desse adolescente, já é o primeiro sinal, já é o primeiro sintoma. Então, se os pais perceberem qualquer comportamento estranho, diferente, é importante chegar na criança, nesse adolescente, conversar, perguntar o que está acontecendo, procurar a escola, porque muitas vezes isso pode estar relacionado com a escola, né? E ficar mais atento a esses comportamentos. Então, assim, o primeiro passo realmente, e o mais importante, é o diálogo dentro de casa.
Você, como profissional de psicologia, você acha, então, que é errado afirmar que o fato de ter acontecido essas tragédias aí nos últimos dias estejam relacionados com a prática do videogame?
É errado a gente afirmar que o videogame sozinho é culpado, porque houve uma especulação de que esses adolescentes, né, haviam sofrido bullying na escola também e que isso foi uma espécie de vingança. Uhum. E houve outro questionamento também de que eles pegaram algumas dicas em fóruns, na internet, né, na deep web. Então, a gente não pode afirmar que apenas o videogame é influência. Outros fatores estão por trás disso.
Falando em pessoas por trás, pessoas ruins, pessoas de má índole, nós vamos agora falar a respeito de uma situação também, Daniela, que tem tirado aí o cabelo das pessoas. Os meus, você já sabe que não tem como tirar. Passo aperto, mas graças a Deus, a turminha lá em casa é muito tranquila. A minha menina, de 8 anos, Maria Eduarda, já comentou comigo a respeito da boneca Momo. Porém, ela voltou agora, novamente, a aterrorizar os pais. Rolando aí comentários nas redes sociais de que um vídeo infantil, durante esses vídeos infantis, entraria no meio do vídeo a boneca Momo, fazendo aí alusão que as crianças pudessem cometer crimes, se machucarem, machucar o coleguinha. Questão maior é hoje, que talvez o pai e a mãe devem estar se perguntando: é verdade ou mito a boneca Momo?
Então, o que a gente sabe é que a boneca Momo, ela surgiu da imagem de uma escultura que está no museu em Tóquio, lá no Japão. O que aconteceu é que alguém tirou foto dessa imagem, publicou na internet, e aquilo viralizou e começou a rodar o mundo, né? Uhum. Se eu não me engano, foi ano passado, quando começou a surgir a história da boneca Momo, era através de ligações, de madrugada, né, que aterrorizavam as pessoas. Uhum. A boneca por si só, ela não existe. O que a gente sabe é que existem pessoas por trás dessa imagem que estejam influenciando essas crianças de alguma forma. Porque as pessoas fazem montagem com essa imagem em alguns vídeos na internet e aí influencia as crianças a se automutilarem, né? Se caso elas não completarem alguns determinados desafios, vão haver consequência para os pais, para os coleguinhas. Então, o cuidado maior não é nem em si com a imagem da boneca. A preocupação é com que as pessoas por trás dessa imagem estão falando.
Sempre muitas pessoas ruins nesse sentido, né?
Sim, e a gente sabe que isso viralizou também, né? Uhum. Esses vídeos foram se multiplicando, de pessoas explicando o que acontece, até mesmo por busca de likes, como a gente sabe. Então, essas pessoas que estão por trás é que têm más intenções e é com elas que a gente precisa tomar cuidado.
Antes da gente iniciar essa entrevista, eu mostrei pra você acompanhou aqui um vídeo de uma mãe fazendo um relato, gravando um vídeo e postando isso certamente nas redes sociais. Ela faz o relato, vamos acompanhar agora.
Boa noite, pessoal. Eu vim aqui fazer um vídeo porque eu vi uma reportagem no Facebook que até então achei que era fake news, sobre para nós tomar cuidado com o que nossos filhos assistem, que estão aparecendo vídeos da Momo. Eu nunca tinha visto, porque eu cuido bastante. Mas então eu chamei o meu filho e mostrei a foto dela e não falei o nome. E eu perguntei pra ele, ele tem 4 anos: João, você já viu isso? E ele me disse: sim, é a Momo. Ela é metade o que, João?
Pássaro e galinha.
E o que ela mandou vocês fazerem?
Matar os pais.
Gente, ele não viu o vídeo, eu tô arrepiada. Então, assim, ó, cuidem, não deixem. Bom, ele já tá proibido de assistir o YouTube. Eu não vou mais deixar pra mim, acabou o YouTube pra ele. Então, tomem muito cuidado. Eu achei que isso era fake news e não é. O que mais ela falou?
Ela falou pra matar os pais e pegar a faca e fincar na cabeça.
É muito perigoso, gente. Vamos orar pros nossos filhos e não deixar mais eles assistir essas coisas. É muito... Meu Deus, eu tô sem palavras. Então, tá aí o alerta.
Diante do relato dessa mãe, a gente observa que, de fato, ela fica com medo, principalmente da forma como a criança fala. Mas, talvez se a criança tiver, como você disse, se a criança tiver algo que já possa estar levando ela a uma tendência, por exemplo, suicida, a algo de depressão, esse tipo de provocação pode, de fato, levar ao fim da vida? A criança pode, de fato, tirar realmente a vida?
Infelizmente, sim. Porque a gente sabe que as crianças, elas são influenciadas, dependendo da idade. E o que a gente tem visto é que essa imagem, né, essa boneca, tem usado chantagens emocionais com essas crianças.
Que intimida mesmo, né?
Que intimidam. Se você não cortar o seu pulso, seus pais vão morrer. Se você não acertar a faca, seus pais vão morrer. Então, esse tipo de chantagem faz com que a criança fique com medo, né? E ela, às vezes, muitas vezes, não sabe distinguir a realidade da fantasia. E aí ela pode acabar provocando mesmo esses atos.
Daniela, e como que o pai e a mãe devem se comportar e explicar todo esse contexto para a criança?
O ideal realmente é focar novamente no diálogo, né? O que eu tenho orientado até pais de pacientes é que pegue a imagem dessa boneca, chame a criança, pergunta se a criança já viu, já presenciou em algum vídeo, conversa, explica que a boneca em si ela não existe e que nada que essa boneca mande fazer vai acontecer. E que a criança, sempre que vê essa imagem, chamar um adulto, fechar a página da internet, né, para que ela não seja realmente influenciada por essa imagem tão tenebrosa.
Principalmente os pais também não compartilhasse caso receber esse tipo de vídeo, né? Que é importante também evitar essa disseminação de informações.
Sem dúvida, porque quanto mais a gente compartilha, mais ativa a curiosidade da pessoa. E aí eles, né, as crianças podem tentar procurar por isso na internet e acabar cometendo qualquer ato aí que, né, infelizmente, pode levar ao fim da vida.
É importante sim, né, Daniela, que o pai e a mãe observem o filho, mas que se tiver que dar um presente pro filho, pode dar um videogame, não tem problema.
Pode, sem dúvida. Tudo com cautela e com limite, não há problema, né? Na base do diálogo, isso não seria um problema.
Até porque também, não necessariamente, quem joga videogame, por exemplo, de futebol, vai virar um futuro Neymar, né?
Ah, de jeito nenhum. O que a gente sabe, né, e até é importante relatar, que o número de pessoas que jogam videogame é muito grande e o número de situações que são associadas ao uso do videogame é restrito, então a gente não pode generalizar dessa forma.
Certamente. Outro tema que a gente abordou também é a respeito da boneca Momo, que vem aí aterrorizando os pais. Também os pais devem ficar atentos e lembrar para a criançada que é apenas uma foto, uma montagem, mas que elas devem ficar atentas àquilo que está sendo colocado lá para elas lá, né?
Sem dúvida, e os pais devem monitorar sempre vigiar o que a criança está fazendo na internet, porque o maior cuidado realmente é a prevenção.
Muito bem, recebi aqui a psicóloga então, Daniela Moreira, trazendo as informações pra gente. Daniela, seja sempre muito bem-vinda aqui à Rádio Educadora. Onde as pessoas podem te encontrar?
Elas podem me encontrar nas redes sociais, né? O Instagram é psicóloga Daniela Moreira, Facebook também, ou no consultório, na rua Coronel Carlos Brandão, número 99, sala 114.